Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara, o programa que vai lá todos os sábados a partir das 9 da manhã. Lembrando que se você quiser participar com a gente do nosso programa, mandar críticas, sugestões, elogios, o nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva pra gente, participe com a gente. Você está ouvindo ao fundo aí, Luiz Melodia, a voz do morro, é. Mais uma homenagem ao grande Rio de Janeiro e esse cara que é sensacional, né? Luiz Melodia, de um disco que é pra mim legendário, um disco chamado Mico de Circo, lançado em 1978, um disco maravilhoso. Você tá ouvindo aí uma versão ripada, aliás, muitas das coisas que a gente ouve aqui no Feijoada são ripadas, né? Você sabe da minha paixão pelo vinil, então essa canção aí foi ripada. Esse disco eu comprei numa das feirinhas de vinil que de vez em quando rolam aqui em Brasília, que são muito boas, inclusive essa, às vezes acontece ali na... Assim, vários prédios na Torre de TV, ali em cima na Torre de TV, já aconteceu aqui na Asa Sul, no Cine Brasília, enfim, é sempre muito bacana as feirinhas de troca de vinil, é um programa bem bacana. Bom, então, Feijoada Completa está no seu rádio, eu, Edson Júnior, com você e hoje com vários convidados aqui, tratando de Olimpíadas no programa. Agora a gente faz uma pausa nas Olimpíadas para poder falar do que aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Moraes Bittar, como vai você?
Oi, Edson, tudo jóia, mas eu não quero falar de plenário, não. Eu quero falar de Olimpíada também.
Ah, você também quer falar
que
de Olimpíada?
Coisa.
Oh, que maldade. Olha, eu vou te dar a oportunidade de saudar nossos convidados aqui. Sandro Farias, Adriana Magalhães. Verônica Lima e Adine Moraes, todo mundo aqui no estúdio.
Só gente querida, só gente boa.
Tudo bem, Paulinha?
Tudo jóia, gente.
Tudo jóia. Hoje eu tô com quatro co-apresentadores. Esse programa tá uma beleza.
Não, com certeza, programão.
Sensacional. Paulinha, essa semana, semana de LDO, com o plenário do Congresso, quer dizer, a Câmara ficou mais por conta de ficar na sessão do Congresso mesmo.
Exatamente, né? Sessão conjunta, né, que é essa sessão que une deputados e senadores no plenário do Congresso Nacional, e aí a gente tem, em vez de ter as sessões separadas da Câmara e do Senado, a gente tem essa sessão aí do Congresso Nacional. Não sei se você vai lembrar que na semana passada, Edson, a gente falou ali daquele projeto das dívidas dos estados.
Exatamente.
Acabou que não teve nada disso.
Teve nada
que
disso.
Tomou, né? Exatamente. Que
os destaques continuam destaques sem votar, né?
Continuam os destaques sem votar, o projeto continua parado, não foi para o Senado, esse projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados com o governo federal. O que teve foi essa sessão, principalmente essa sessão do Congresso, sessão que durou horas e horas, começou 11 da manhã, terminou 2:30 da manhã já do dia seguinte, e terminou aí com a aprovação do texto base, também votação de alguns destaques, mas não foi encerrada ainda a análise dessa proposta de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz aí justamente os pontos, diretrizes aí para formatação, para proposta mesmo do orçamento do ano que vem, né, de como vão ser gastos os recursos da União, do governo, para o ano de 2017. E aí tem dois pontos nessa LDO que vale a pena a gente citar mais. Um deles é a previsão, novamente, de déficit em vez de superávit, que vale a pena a gente lembrar, déficit, dívida.
Uhum.
Ou seja, a gente vai continuar no vermelho em vez de no azul, digamos assim, em 139 bilhões de reais. É a meta fiscal do governo para o ano que vem, esse déficit. E outro ponto que vale a pena a gente citar também é aquilo que vem sendo muito comentado, tanto na proposta da dívida dos estados, quanto também tem aquela proposta de emenda à Constituição, que é quase um coração dessa gestão, por enquanto interina, mas que pode acabar sendo definitiva essa gestão Temer. O coração aí que é essa questão do teto de gastos do governo.
Uhum. Né, com base na inflação do ano anterior, né?
Tá isso na LDO. Uhum. A LDO coloca já isso, que em 2017 não se deve gastar, o governo não deve gastar mais do que o que for gasto em 2017, corrigido aí apenas pela inflação. Então, esses dois pontos são que a gente pode aí ter de mais importantes, inclusive foram os mais polêmicos também, que levaram a muitas horas de obstrução durante a análise ali do Congresso Nacional. Antes de votar a LDO, a gente teve análise de vários vetos presidenciais de forma nominal e com a oposição usando todo o tempo disponível para fazer suas falas, enfim, por isso que acabou que essa sessão se arrastou tanto, que chegou faltando ali um, dois destaques para concluir a LDO, já mandar para sanção, aí não teve mais quórum. Aí começou uma votação nominal, deu 240, 240 e poucos deputados, precisava de 257, não deu, aí acabou encerrando a sessão.
Uhum.
E aí lembrando que o outro ponto que eu coloquei, dos 139 bilhões de déficit previstos, foi bastante aumentado com relação ao texto da LDO que tinha sido enviado ainda pela presidente afastada, Dilma Rousseff, que previa um déficit também, mas de 65 bilhões. Então, tanto a questão do teto de gastos, quanto esse aumento muito grande no déficit, foram bastante questionados pela minoria, pela oposição, que fizeram toda essa obstrução ao longo de terça já para quarta-feira dessa semana que passou.
Pois é, e aí a perspectiva é de ter um outro esforço concentrado, uma outra sessão do Congresso para poder terminar isso?
Isso, vai ter
ou
que terminar.
Vai ficar?
Vai ter que terminar, não, vai ter que terminar. Já tem, o principal da LDO você já tem, que são justamente esses números, a previsão do teto, os números de déficit. Agora, o orçamento tem que chegar até o final de agosto, vai chegar com isso que já está ali na LDO, mesmo ela não estando aprovada. Mas vai ter que terminar em algum momento. Né, vai se marcar ainda.
Se não sancionar, a lei não existe, né? Existe, teórica. Se
exatamente.
Não sancionar, tem
pode
que
ter
encaminhar.
Chegado ali até o finalzinho, faltou a última linha, não adianta de nada. Eles vão ter que marcar. Agora, se esperar muito para marcar, vão entrar novos vetos na pauta e o veto tranca a pauta. E aí você precisa de mais sessões de 12 horas de duração aí para conseguir concluir aquela última linhazinha, não tem jeito. Aí a gente teve, vou até citar esses vetos, né, que foram analisados durante horas e horas, foram uma série de vetos presidenciais, todos eles foram mantidos, são vetos feitos ou a propostas inteiras que são aprovadas pelo Congresso, ou então... há itens dentro de propostas.
Uhum.
Aí um, por exemplo, foi um dos que mais causou debate, era um veto feito à determinação de que 10% dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida fossem destinados para a construção de moradias em cidades com menos de 50 mil habitantes. Mas mesmo tendo provocado muito debate, o veto foi mantido, assim como todos os outros que foram analisados ali pela sessão do Congresso.
Muito bem. Isso aí, Paula...
Isso foi a sessão do Congresso Nacional que une deputados e senadores, só para lembrar que teve sessão nessa semana da Câmara também, só com análise de medidas provisórias. A gente tem um monte de medida provisória também trancando a pauta, então nessa próxima semana deve-se continuar, além dessa questão dos estados, deve-se continuar tentando votar medida provisória para ir limpando essa pauta
ao
máximo.
Uhum.
Antes das eleições também.
Muito bem, Paula Bittar, mais uma vez muitíssimo obrigado pela presença neste programa olímpico, e você, como sempre, medalha de ouro disparado nesse programa.
Edson, muito obrigada a você, um beijão para você e para todos que estão aí fazendo esse programa.
A joia, grande abraço, Paula, até mais.
Tchau,
tchau. Tá aí a participação da Paula Bittar com a gente, falando, portanto, das coisas que aconteceram no plenário. Agora a gente vai falar um pouco de projetos de lei, propostas em tramitação aqui na Câmara. São os destaques que a gente vai trazer para você do que anda acontecendo no Parlamento. E quem vai trazer os destaques? Verônica Lima e Dini Moraes, aliás, começando com a Dini. Dini Moraes e Verônica Lima vão trazer para você os destaques da semana. Vamos lá.
Bom, o aproveitamento do colostro bovino na alimentação humana pode ser liberado no Brasil até o final do ano. Reunião técnica realizada pela Comissão de Agricultura da Câmara debateu a utilização do colostro bovino para o consumo do homem. Colostro é uma forma de leite secretado pela maioria dos mamíferos nos primeiros dias de amamentação pós-parto. Rico em vários ingredientes para o desenvolvimento e proteção, como leucócitos, proteínas e carboidratos, ele faz muito bem para a saúde, diz as especialistas, né? Especialista na área, a médica veterinária Mara Helena Salfeld, autora de estudos que comprovam os benefícios do uso do colostro bovino, comentou que a utilização do produto é permitida em diversos países.
E a Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou um projeto de lei que permite que o dono de um carro indique quem é o motorista habitual daquele veículo. Assim, o motorista habitual passaria a ser o responsável pelas infrações no trânsito. O nome do responsável ficaria inscrito no Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAM. Hoje, em caso de multa, as penalidades ficam em nome do dono do veículo, mesmo que ele não dirija o carro nunca, a menos que ele indique, dentro do prazo, a identidade do condutor que cometeu a infração.
E está em tramitação aqui na Câmara o projeto de lei que determina a criação de grêmios estudantis nas escolas públicas e privadas. O grêmio estudantil é uma forma de organização feita pelos alunos de uma escola com o objetivo de representar os interesses dos estudantes de forma livre e autônoma. O grêmio também é responsável por realizar atividades culturais e esportivas no ambiente escolar. O projeto está pronto para votação na Comissão de Educação e depois será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso em caráter conclusivo, ou seja, se aprovado pelas comissões, pode ir direto para o Senado sem passar pelo plenário da Câmara.
Durante o período de preparação dos Jogos Olímpicos Rio 2016, os deputados realizaram audiências públicas na Câmara e visitas técnicas de acompanhamento das obras de infraestrutura necessárias para a preparação da cidade para receber atletas e torcedores. A Comissão de Esportes criou uma subcomissão para acompanhar o andamento da organização do evento, que ouviu atletas, entidades desportivas e representantes do Comitê Olímpico. O deputado José Rocha, do PR da Bahia, coordenou os trabalhos dessa subcomissão e defende que ela continue a trabalhar para ver aí que legados ficaram para a cidade, que é o tema do nosso debate aqui hoje, né, gente?
Exatamente, muito bem, e exatamente, né, sobre legados e sobre Olimpíada que a gente continua conversando, e agora vamos falar um pouquinho da parte esportiva, né?
Ô, Edson,
vamos falar um pouquinho, diga.
Para a gente começar esse bloco, eu posso só falar dos números para dar ideia do tamanho do evento, que eu acho que faltou. Pode? A gente falar isso lá no... Eu gosto muito de número, tudo bem, gente. Eu sou jornalista, mas eu gosto para ter ideia das coisas. Apesar da gente, às vezes, não ter dimensão do tamanho do número, mas a gente sabe que é coisa para caramba. Então, isso já dá uma ideia, né? Olha só, para você ter uma ideia, as Olimpíadas envolveram, né? Não, na verdade, os Jogos Olímpicos envolveu. Não. Os Jogos Olímpicos envolveram, né, gente?
Envolveram. A gramática agradece.
Eu fui tentar consertar o plural no começo e acabei estragando o segundo. Vamos lá. Então, foram 10.500 atletas, 205 países, foram 306 provas e 42 diferentes esportes. Então, imagina, 42 esportes funcionando lá em questão de alguns dias, né? Foi de 5 a 21, né?
Tudo ao mesmo tempo.
5 não tem competição. Seis, começando um pouco antes.
Justamente, mas imagina, né? Em praticamente 2 semanas, são 42 esportes.
São 42 campeonatos mundiais acontecendo simultaneamente.
Ao mesmo tempo,
cidade,
né? Foram distribuídas 2.102 medalhas. E assim, pra caramba, né? Foram 465 atletas brasileiros. Mas falando de turismo, que a gente falou lá no primeiro bloco, o Rio de Janeiro, nessas 2 semanas, praticamente 2 semanas ou 3, né? Se a gente considerar os finais de semana anteriores, 3 finais de semana, o Rio de Janeiro recebeu 1.170.000 turistas em 3 semanas. São 410.000 estrangeiros. Então é coisa pra caramba, né, gente?
Tem cidade... E um assaltado que não foi assaltado.
Um assaltado que não foi assaltado.
Um grupo de assaltados que não
foi assaltado. Você falou das medalhas, fora as
teve
medalhas.
Teve gente assaltada,
que eles
mas esses não
foram. Mas o mais famoso.
As medalhas que eles estavam vendendo na praia, o pessoal estava vendendo medalha lá no Rio de Janeiro.
Réplicas.
Réplicas bem vagabundinhas. Você podia comprar uma.
Mas é bom porque agora. Essa parte dos números aí, a Dini citou esses, né, os números grandiosos, é bom porque agora a gente vai falar dos meus números favoritos, que é número de medalha, que eu acho que é para isso que a festa existe.
Exatamente. Das 2.102 medalhas distribuídas, vamos lá. Como é que foi?
O Brasil levou 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 7 de bronze.
6
de bronze, minha
não
matemática.
A
enquanto
meta.
A Dini assassina a gramática e eu a matemática, mas tá bom, nós também. Né?
E eu, o espírito olímpico de vocês. O Brasil não bateu a meta, que era ficar em 10º lugar.
Ah, mas teve a melhor participação da história. Tá bom, não tá aí, não, gente.
Aquela questão. Eu acho que a questão principal que pega muito é: muitas das nossas certezas de medalha, ou quase certezas de medalha, ficaram pelo caminho. Por outro lado, a gente teve algumas surpresas. Era uma coisa muito engraçada. Quando eu conversei com o Sandro no ciclo olímpico, logo antes da Olimpíada começar, né, Na verdade, um dia depois da abertura, portanto, no dia que a Olimpíada começou efetivamente, né, fora o futebol que já tinha começado antes, ele disse o seguinte: ah, eu tenho muita expectativa no futebol feminino.
Sim.
A gente até falou de futebol, porque o futebol, aquele esporte, que aquela coisa toda. E a expectativa no futebol feminino. E acabou que quase ninguém, principalmente quem acompanha a Olimpíada mais de perto, não apostava nenhuma ficha na seleção masculina, e eu particularmente era um que não apostava, principalmente depois do primeiro jogo, que eu fui ao Mané Garrincha assistir, que foi uma tragédia, uma tragédia, um jogo horroroso, onde você via um time completamente desarticulado em campo, um time muito ruim, e, no entanto, né, eu, de um certo modo, numa coisa meio tão esquisita quanto foi a final da Copa de 94, em que o Brasil ganhou nos pênaltis, eu acho que foi mais ou menos essa final olímpica. Se a gente for falar em mérito, o time foi muito do mediano, principalmente no último jogo, que eu achei que a Alemanha foi superior o tempo inteiro praticamente.
Mas a Alemanha é um time melhor mesmo. Mas essa é a imprevisibilidade do esporte.
Mas é sempre exatamente. E no pênalti acabou levando.
E aí eu vou insistir, porque o futebol masculino principalmente foi muito aquele efeito pão e circo, né, gente? Tudo que ficou para trás, o 7-1 fica para trás, todos os problemas de gestão do esporte, da corrupção, isso fica para trás, porque a gente é ouro nas Olimpíadas.
E eu quero fazer aí, vou acrescentar isso que você está dizendo, o seguinte: são 42, são dezenas de modalidades. A única modalidade que não leva os maiores talentos para a Olimpíada é o futebol masculino.
Basquete dos Estados Unidos.
É, o basquete dos Estados Unidos também.
Mas o basquete dos Estados Unidos manda em número, né, de profissionais da NBA, profissionais de quase todos os países jogam na NBA e estavam aqui representando a tal liga americana. No caso do futebol...
O time dos Estados Unidos não manda os melhores.
O time dos Estados Unidos mandou o que era necessário para ganhar ouro. Mas mesmo assim havia competição com outros países, inclusive brasileiros, que jogam lá. O que eu estou colocando é... O torneio olímpico de futebol masculino é o tecnicamente mais fraco de todos os outros. Então,
mas ele tem uma regra que restringe, né?
Pois da FIFA. É uma regra da FIFA. A FIFA tem, na verdade.
Mas isso tira o brilho do futebol.
Tira o brilho porque a FIFA não quer abrir. A FIFA não quer que a Olimpíada seja uma concorrente direta da Copa do Mundo.
Exatamente.
Ao contrário de todas as outras federações internacionais, a FIFA acha que a Copa do Mundo é mais importante do que a Olimpíada. Só a FIFA acha isso. Mas eu quero aproveitar, já que eu estou com a palavra aqui, já que a gente está entrando nessa questão das medalhas, eu queria fazer uma análise macro do número de medalhas, que foi como a gente começou a nossa conversa. Então, você jogou a pergunta, 19 medalhas. Verônica observou, a gente não alcançou a meta. A Dini falou, nós tivemos a melhor campanha da história. As duas coisas são verdade. As duas questões, elas são verdadeiras, no caso. E eu quero fazer uma outra análise aqui, que é o seguinte. O Brasil teve, com 19 medalhas, 7 medalhas de ouro, nós ficamos em 13º lugar no quadro de medalhas. Isso é bom ou ruim? Nenhuma coisa nem outra, na minha opinião. Na minha opinião, isso é o trabalho sendo realizado de uma maneira... sabe aquela nota assim, passou de ano? Eu acho que o Brasil passou de ano na Olimpíada. Passou com louvor? Não passou. Então não é um resultado excelente, como também não é um resultado ruim.
Mas, Sandro,
a gente
concorda que isso é reflexo do que a gente faz pelo esporte? Porque se a gente fosse além disso, a gente estaria competindo com países que realmente têm uma estrutura de investimento no esporte.
E pra isso a gente depende ainda muito do brilho individual ali dos
completamente.
Atletas.
Exatamente. Completamente.
Mas, gente, o que eu acho importante a gente lembrar e a gente ter consciência, que eu acho que se falou muito pouco na imprensa disso, apesar de um ou outro citar o tal do Plano Brasil Medalha, a gente só chegou nesse resultado de 13º lugar por causa do Plano
Exatamente.
Brasil Medalha, que foi lançado em 2012 como política de Estado, como política de governo, que deu bolsa para os 200 melhores atletas colocados em cada categoria, que deu estrutura de treinamento para essas pessoas, que deu dinheiro para essas pessoas, porque senão nem em 13º a gente estava.
Exatamente.
E aí a gente tem que criticar assim, né? Refletindo mais sobre o ouro do futebol, porque os outros esportes, eles são... sempre trazem mais medalhas para o Brasil do que o futebol. Essa é a primeira relevante do Brasil no futebol, o ouro no futebol. E eles são... deixados à míngua ano após ano.
É. Não, mas eu discordo. Peraí, Verônica, não é a primeira relevante do futebol. Isso eu também discordo.
Futebol masculino.
Prata também é relevante, gente. Bronze também é relevante.
Mas acho que o que a Verônica quis dizer é porque foi uma conquista inédita.
É porque assim, digamos que o futebol, ele já teria, até pelo investimento que ele recebe, ele teria já a obrigação de trazer o ouro.
Sim, eu só tô tirando o peso do...
É aquela história que
não,
é...
Sim, é.
Eu só tô querendo contrapor o ouro, porque o Brasil dá muito valor ao ouro, mas, gente, bronze e prata também é importante.
Isso,
e a gente vem anos ganhando bronze e prata.
De bronze estão mais felizes que de prata.
Termina ganhando, né?
Termina ganhando,
isso aí é um clichê do esporte, realmente. Importante. Prefiro ser bronze porque eu termino ganhando. Mas não, eu prefiro ser prata, gente. É melhor que
ser bronze. Vamos ver, na hora de entregar medalhas, do bronze estão mais felizes.
Ah, vocês ganharam o jogo.
Porque o problema
hora,
é que é,
né?
É na hora, né? Mas o pessoal da Prata acabou de perder o jogo.
Mas o importante, me expressei mal, a Dini me corrigiu, mas o importante é realmente que a gente tem que começar a refletir se a gente é realmente o país do futebol. Você vê o que os meninos da canoagem fizeram, o que as meninas do futebol feminino sempre fizeram, o que as meninas do handebol sempre fizeram, mesmo não tendo o resultado esperado nessa Olimpíada, mas elas são guerreiras, foram campeãs mundiais. A gente é realmente o país do futebol? Ou tem tantos outros esportes aí esperando para ter o apoio que o futebol tem?
Inclusive,
e aí eles
mídia,
teriam.
Né,
imagina o brilho que seria se eles tivessem
aberta,
o apoio que o futebol tem. Né?
Ô, Verônica, olha só, eu vou te dar um dado para isso. É o seguinte: infelizmente a gente já é, ainda é, não deveríamos ser. Para você ter uma ideia, cada atleta do futebol recebeu da CBF 14 vezes mais do que os outros medalhistas olímpicos receberam como prêmio por terem recebido medalha no Rio de Janeiro. Não. 14 vezes mais cada atleta, inclusive atleta que nem
entrou em campo. Foi uma comparação do gol da Marta contra o gol do Neymar, né?
Não, mas você sabe, voltando aí ao assunto da supervalorização do ouro, você tá falando do futebol, da premiação do futebol masculino porque recebeu o ouro, né? Aí o pessoal do futebol feminino, porque não recebeu medalha, ganhou como legado das Olimpíadas a discussão da extinção da seleção feminina. É. Gente, isso é um absurdo.
É muito injusto.
É muito injusto.
É uma injustiça, absurdo, mas seleção que tem duas pratas.
E é uma injustiça de base, Dini. É uma injustiça de base.
Uma seleção que sem apoio nenhum tem duas pratas.
E a gente vive. Exatamente. Pra estrutura que a gente tem de futebol feminino aqui, elas são heroínas. Sim, a gente não tem um campeonato decente nacional. Todas as nossas grandes jogadoras ou estão jogando lá fora ou estão recebendo bolsa atleta aqui. A Cristiane recebe bolsa atleta. Aliás, se eu não me engano, são 3 ou 4 pessoas da seleção que recebem bolsa atleta. Elas sobrevivem com esse dinheiro do governo federal. Então, assim, gente, pela estrutura que nós temos de futebol feminino, elas são heroínas.
Muito mais. Aliás, o problema é o seguinte. Quando a gente fala que... O que eu critico sempre é essa monocultura esportiva que prejudica tanto o esporte nacional. O que a gente tem, por exemplo, fazendo essa análise no quadro de medalhas, você tem assim, as 5 superpotências olímpicas hoje são Estados Unidos, Grã-Bretanha em segundo lugar, pois China em terceiro, Rússia em quarto, Alemanha em quinto. Aí a gente vem com o Japão, que é a próxima sede olímpica, que ficou em sexto lugar no quadro de medalhas já em ascensão. Esse é o suprassumo do esporte mundial. Esses países todos, eles não vivem de monocultura esportiva. Esses países todos, eles vivem de uma diversidade esportiva que você distribui, né? Você distribui os recursos para que todos os atletas tenham acesso. O Brasil hoje, com essa posição de 13º lugar no quadro de medalhas, a gente está ali no que eu diria que é um segundo patamar, é como se o Brasil fosse uma classe média alta no esporte olímpico. O que é muito bom, se você olhar para trás, se você olhar nos anos 80, se você olhar nos anos 90, o Brasil sequer, o Brasil, por exemplo, em 80, 84 foi Olimpíadas com boicotes, a gente não conta tanto. Mas em 88, Seul, nós tivemos 6 medalhas, em 92, Barcelona, 3 medalhas, 96, aí a gente deu um salto para 15 medalhas em Atlanta. No
a gente
ano 2000,
tinha tido 5, foi 5 ouros em Atlanta?
Foram em 4, Atlanta 5? Nós tivemos só 3
foram
ouros.
5.
3 ouros?
3 ouros, 6 pratas, 9 bronzes. Aliás, 6 menos 3 ouros, 3 pratas e 9 bronzes, exatamente. Em 2000, em Sydney, 0 ouro. Foi a famosa Olimpíada do Balubê de Rouet, que depois, em 2004, fez o seu ouro magnífico. Ele
um
saiu
espetacular, tadinho. Foi
ele saiu do refúgio em 2000 para ganhar o ouro em 2004. tinha sido o nosso recorde de ouros até então, mas 10 medalhas só. Em 2008, na China, Pequim, 16 medalhas, sendo 3 ouros. Em Londres, repetimos os 3 ouros com 17 medalhas. E agora chegamos a 19 medalhas com 7 ouros. O número de medalhas de ouro me salta mais aos olhos do que o número de medalhas totais, porque foi, na verdade, o grande salto que nós tivemos. Então, nós tivemos um salto qualitativo mais importante do que o nosso salto quantitativo de medalhas. E isso colocou o Brasil à frente de países, por exemplo, vou citar só a Espanha, que é um dos países que talvez sejam ícones aí, porque sediou uma Olimpíada 24 anos atrás. Isso, conforme a Verônica falou, isso não bateu a nossa meta. Isso nos coloca no caminho.
Sandro, só para a gente fazer um parênteses, né? Qual era a meta? A meta do comitê era décimo lugar do Comitê Olímpico Internacional. Aliás, Comitê Olímpico Brasileiro.
Era
porque pode ter ouvinte que não sabia qual era a meta, né? A meta era ficar em décimo.
O que me deixa esperançoso é que, diferentemente das outras edições olímpicas, e aí eu falo em relação a esse legado que eu falava no primeiro bloco, esse legado simbólico, é que pela primeira vez nós tivemos uma legião de crianças e de futuros, quem sabe, esportistas, que tiveram oportunidade de assistir as Olimpíadas pela TV, de acompanhar, de a Olimpíada ser um assunto frequente nas rodas de conversa, conforme o Edson falou. E eu vou até citar uma história que eu vivi. Eu, no último dia da Olimpíada, já, na verdade, no dia seguinte do encerramento, eu estava lá no Rio de Janeiro triste, chuvoso, eu chorando também. Eu estava saindo de uma casa que eu tinha, de um apartamento que eu tinha alugado, para ir para outro, porque estava complicado, né? Achar hospedagem no Rio de Janeiro. Felizmente, estava complicado. 4 crianças de 8, 9 anos me pararam na rua, 3 meninas e um menino. A primeira menina me perguntou: tio, você é atleta olímpico? Eu estava com mala na mão e tal, não sei o quê. Aí eu fui na brincadeira deles e falei assim: de que modalidade você acha que eu sou? Uma das meninas falou assim: ah, eu acho que você é da vela. Deve ter me achado com um cara meio de gringo, alguma coisa assim e tal. Aí eu falei: não sou da vela não, eu joguei vôlei na verdade, mas eu não sou atleta olímpico, eu espero que vocês sejam. Aí eu comecei a conversar com eles, a outra garotinha me perguntou se eu tinha visto a Simone Biles. Então, e o outro menino que estava com eles disse que ficou muito fã do Arthur Nori. E a quarta menina me falou... Ah, eu perguntei para a quarta menina: qual foi a medalha brasileira que você mais gostou? Ela disse: ah, a que eu mais gostei foi com a Rafaela Silva, porque ela também é negra, tem 8 anos, mora numa comunidade ali do Rio de Janeiro. Ela falou assim: a que eu mais gostei foi a da Rafaela Silva, mas eu acho que eu não vou ser forte como ela. Será que eu vou crescer para poder então jogar vôlei? Então, assim... 4 crianças que trouxeram informações a respeito do que elas viram em vela, em ginástica, em vôlei, em judô. Isso é legado.
Não, e ginástica, é, por exemplo, você consegue imaginar há alguns anos uma criança falando o nome de um ginasta brasileiro? Gente.
Não, era impossível.
Era impossível. Então,
inclusive o americano, ele falando
Simone Biles.
Agora você já pensou.
4 ouros e um bronze, gente.
Peraí, Edson, lá vou eu de novo jogar água aqui no calor.
Jogar água
pessoas.
Na fervura.
Numa das entrevistas para o Lance Legal, o Lamartine, que é um professor ligado ao COI, ele falou: das últimas 4 Olimpíadas, 3, Londres, Austrália, Grécia, nenhuma delas foi bem sucedida em aumentar o interesse da população pelo esporte, em praticar o esporte, né? Então, isso pode ter sido um efeito... Claro que ali no calor, a cidade está respirando esporte, você está vendo gente... Lógico que você vai se interessar, mas resta saber se ao longo dos próximos anos a gente vai ter mais crianças praticando esporte, não só para serem campeões, mas para ter uma vida mais saudável, para ter a vivência do esporte, que é deliciosa.
Eu acho que isso não se mede, assim... O menino que mora lá no interior da Bahia, que viu dois caras que fazem igual a ele, o Isaquias e o companheiro dele,
Erlon, que
ficavam lá empurrando o carro com barco, que eu já passei por isso. Os caras levam um carro inteiro naquele barquinho de madeira. O menino olha para aquilo, gente, aquilo lá é a realidade dele, não é a Olimpíada de Pequim, tá perto, sabe? Eu acho que isso é um legado muito, muito interessante, porque quando os jogos acontecem aqui, nunca teve tanta divulgação como teve agora.
Não, mas só para explicar, o estudo do professor Lamartine é na população sede. Então, assim, a Inglaterra investiu para que a população gostasse mais do esporte no ciclo olímpico pré-Londres e não deu certo. A Austrália investiu e não deu certo. A Grécia
não é o degrau de medição, mas eu estou falando assim, daquele menininho ali que estava ali na praça da cidade dele, vendo as Olimpíadas, na única televisão que tem ali naquela praça, vendo esse cara ganhando medalha, 3 medalhas, sabe? O cara virou celebridade, o Zaquias. Quer dizer, um cara que saiu igual a ele. Eu acho que isso daí é um legado que a gente não pode
negar.
Eu
também não tive esse acesso a esse estudo que você está dizendo, Verônica, mas, por exemplo, a Grã-Bretanha, ela saltou de terceiro lugar em casa para segundo lugar no Brasil. Então, assim, eu concordo que possa ter, óbvio que deve haver métricas para isso.
Não, mas os investimentos têm um delay.
Mas, exatamente. Então, assim, o que explica, então, a Grã-Bretanha ter vindo do terceiro lugar, né, no quadro de medalhas em casa e vir numa ascensão?
É porque esse dado é em relação ao interesse da população comum em praticar esporte. Correr ali na rua, correr parque.
Que é a qualidade de vida, que é essa
hoje. Eu tenho até uma...
Eu acho que isso depende muito também da questão da... Por que que o Brasil é ainda considerado o país do futebol? O Brasil é o país do futebol... Porque
aparece.
Na televisão aberta só
não,
se cobre futebol.
Porque essa frase é um clichê.
É.
Não, é.
Porque
aparece,
é clichê.
Gente.
Mas por que na TV aberta?
Porque já começa a ser questionado.
Porque ninguém sabe.
Em termos de público,
sim,
em termos de um monte de coisa.
Sim,
a gente já
pode
questionar
mesmo. É só você ver, por exemplo...
Aliás, esse questionamento é o mais lindo de todos.
Como a população de Brasília lotou a arena aqui, o Nilson Nelson, para ver o Brasília ser tricampeão da Liga de Basquete, sim, né? Eu fui a vários jogos, você via a gente, torcedor do Flamengo, torcedor do Cruzeiro, do Atlético, do Corinthians, do São Paulo, do Inter, do Grêmio, de vários clubes, inclusive com camisa dos seus clubes, alguns deles, torcendo, mas torcendo pro Brasília.
Tá, gente.
Unificando a questão no futebol. Quer dizer, a população tem interesse? Tem. O problema é que quando chega na hora de transmitir jogo, vai transmitir o quê? Futebol.
Exatamente.
Então, assim,
e quando
quem
vai divulgar também,
acesso...
você vê um jornal de esportes, por exemplo, aqui em Brasília acontece muita corrida de rua e às vezes corridas de milhares de 90% pessoas.
90% dos jornais
não, são nenhum nem futebol. Fala, nem cita que teve uma corrida que reuniu milhares de pessoas.
Só que assim, a gente não pode também menosprezar o futebol. O Edson, por exemplo, estava falando dos jogos de basquete do Nilson Nelson. Eu também cito os de vôlei. Eu vou em todos que tem aqui em Brasília. Tanto jogo de basquete quanto jogo de vôlei. Eu adoro assistir, vou sempre nas arenas. Uhum. Inclusive com os meus filhos pequenos. A grande questão é a seguinte: o Mané Garrincha, quando tem jogo, principalmente de grandes times, tipo o Flamengo, o Mané Garrincha também enche. E não dá pra comparar o público do Nilson Nelson, 20 mil
claro,
pessoas,
até
com
pela capacidade.
O Nilson Nelson, com
questão,
o Mané Garrincha, que dá 70 mil pessoas.
Questão,
e eles
mas dá 70 mil pessoas o jogo do Flamengo, o Dini.
Sim,
o,
mas
há
isso
uma,
eu tô dizendo. Mas ele mobiliza a gente
existe
também.
Existe um flamenguismo fortíssimo em Brasília,
ainda
a gente sabe
tem
disso.
Esse fenômeno da novidade, né, gente? Porque o Mané Garrincha trouxe a possibilidade do Flamengo jogar aqui, outros clubes jogarem aqui. Existe uma sede aqui dos retirantes que estamos aqui, né?
É, exatamente.
Não, mas eu não acho que seja só isso,
Brasília,
não.
Eu acho que né?
Gente, não é só isso. Eu acho que não é só questão do Flamengo, não. Eu acho que existe uma demanda de assistir a eventos esportivos em Brasília. Então, quando esses eventos vêm, eles realmente lotam aqui em Brasília. Não é o caso de Manaus, por exemplo, que a gente vê, que eu já até já citei, Arena da Amazônia.
Mas quando
Arena
a gente fala...
Não é usada. Não é o caso.
O problema é que quando a gente coloca no cenário Brasil, quando a gente coloca no cenário país... O que acontece? Colocando essa situação é o seguinte. Geneticamente, o brasileiro não tem nenhum diferencial do que as outras nações para nascer, porque ninguém nasce sabendo jogar futebol. Então, geneticamente, nós não temos essa... Olha, todo brasileiro que nasce vai jogar futebol. Por que tem tantos mais praticantes de futebol do que de outras modalidades? Porque na escola... Né? A gente tem um problema aí de base, de educação física brasileira em escola pública, que não tem acesso a todo recurso. Na escola pública, eu sei porque eu vivi isso, eu estudei em escola pública o meu primeiro grau, na minha época era primeiro grau, acho que era ensino fundamental hoje. Né? Então, o meu primeiro grau, eu só tinha duas opções, ou eu jogava futebol, ou eu ia correr, mas eu não era bom de corrida, porque eu era meio gordinho, então não conseguia correr direito. A educação física, quando eu era... pequeno, estudava e tudo, eu não tive acesso a uma praça pra praticar um esporte propriamente dito. Fui praticar o vôlei, depois acabei aprendendo a jogar vôlei muito tarde, muito fora do tempo. Eu, assim, possivelmente eu seria um aspirante atleta, e como eu, assim, a minha geração praticamente toda. É, o problema é que você não oferece às crianças, porque o que a criança quer fazer, não há dúvida, esses meninos que me pararam no Rio de Janeiro mesmo, uma queria fazer ginástica, a outra queria jogar vôlei e tal. O problema é que o que se oferece? Se oferece campos de futebol, porque assim, é barato oferecer campo de futebol, mas...
Nem isso se oferece. A grande questão é essa, 60% das escolas públicas não tem nem quadra esportiva.
Não oferece, mas a criança tem a praça, às vezes, aí que acaba improvisando.
Aí tem um campo descampado do lado da escola, eles acabam jogando ali.
Tem um problema de exemplo. Esse sim teria sido o legado que eu gostaria de ter visto.
Sim.
Esse legado eu gostaria de ter visto. Aí sim, a gente muda o Brasil, a gente muda o Brasil em vários aspectos.
Em vários.
Não só de esporte, mas você muda, tem reflexo na educação, tem reflexo na saúde, tem reflexo em cidadania e tem reflexo em medalha. Esse sim, a gente teve 7 anos de preparação e o que a gente fez em termos de associar esporte e escola, pelo que eu tenho de informação, muito pouco.
Muito pouco. Agora, o que as crianças querem fazer, não tem dúvida. O negócio é oferecer.
E é o que a gente vai inclusive falar mais no próximo bloco, porque a gente vai falar de perspectiva, né, pra gente poder entender um pouco exatamente qual que é o nosso projeto. Quer dizer, se a gente tem algum legado, se o Rio vai deixar algum legado, será que a gente a educação pode começar a assumir esse papel? Professor de educação física, enfim, muita coisa que a gente ainda vai conversar no próximo bloco. Agora a gente vai de música no programa. Vamos ouvir Lô Borges? Aliás, no final desse programa vamos conversar com o Lô, hein? Agora vamos escutar essa música chamada Sempre Viva, do álbum Via Láctea, do Lô Borges. Taylo Borges aqui no Feijoada Completa com Sempre Viva. A gente tocando aí uma canção do álbum Via Láctea, lançado em 1979, do grande Lo Borges, com quem a gente vai conversar no final desse programa sobre o show que ele faz com Samuel Rosa no dia 2 de setembro, próxima sexta-feira, aqui em Brasília. Agora a gente vai para o intervalo, na volta, mais Olimpíada.
Feijoada Completa.